Exato, Hashem, Daf Bet, Tratado de Baal Metzia. Olá pessoal, bem-vindos ao novo tratado. Parabéns a todos. Tratado de Baal Metzia se trata de assuntos financeiros. Vimos o assunto de danos no Tratado de Baba Kama. Agora vamos ver assuntos de disputas, assuntos referentes a salários de empregados, depósitos, juros e assim por diante. Um tratado muito, muito rico, muito dinâmico, muito interessante. Não vale a pena perder. Começamos a primeira Mishnah, Shnayim Ochazim Betalit. Duas pessoas agarrando uma roupa, acharam uma roupa perdida, não tem que devolver essa roupa a ninguém, não tem como achar o dono. O que eles falam? Zeomer ani metzatia, vezeomer ani metzatia. Cada um diz, eu encontrei a roupa primeiro. Zeomer kula sheli, vezeomer kula sheli. Um outro caso, uma outra disputa. Vamos ver na Gemara sobre qual caso se trata. Uma pessoa diz, esse objeto pertence a mim. O segundo diz a mesma coisa. O que se faz? Zei shava she'en lo ba pachot mechetzia. Vezei shava she'en lo ba pachot mechetzia. O que se faz é que cada um vai ter que jurar no tribunal. Vai ter que jurar que ele merece no mínimo 50% da posse. Veja louco, e cada um vai receber 50% da posse. Vamos fazer a partilha da posse entre os dois. Vamos explicar agora por quê. Continua a mexer um outro caso. Zeomer kula sheli ve zeomer chetzia sheli. Os dois estão agarrando um certo objeto, digamos uma roupa. O primeiro diz, a roupa pertence a mim. O segundo diz, eu tenho 50% da posse. Os outros 50% pertencem a você, mas eu sou seu sócio na posse dessa roupa. O que se faz? Zeomer kula sheli shava shen lo ba pachot mishlosha halakim. O que se faz é o seguinte, o que o segundo disse? Eu confesso que você tem 50% da posse, então esses 50% já pertencem ao outro. Isso não é o dinheiro da disputa. O dinheiro da disputa são os outros 50%. Um diz que pertence a mim, o outro diz que pertence a mim. Então vamos dividir esses segundos 50%. O que disse que toda a roupa pertence a ele, vai ter que jurar que ele tem no mínimo 75% de posse sobre essa roupa. O segundo vai ter que jurar que ele tem no mínimo 25% de posse. Zeoter Jujá Halakim, Vezeoter Revia. Então esse primeiro recebe 75%, o outro recebe o resto, 25%. Explicando melhor. Esse segundo falou, 50% pertence a você. Então isso já está garantido para o primeiro. A disputa é sobre os outros 50%. Vamos dividir esses segundos 50%. Cada um recebe 25%. O resultado é 75% para um, 25% para outro. Eles vão ter que jurar que eles merecem, no mínimo, essa posse. Aí o Shnayim Rokhvin al Gabei Behema. No outro caso, duas pessoas montadas sobre um animal. Ou uma pessoa montada, uma pessoa puxando o animal. Zeomer kula sheli ve zeomer kula sheli. Cada um diz que é dono do animal. Zei shava shen lo ba pachot mechetzia ve zei shava shen lo ba pachot mechetzia ve yachnoku. A mesma lei, eles vão ter que jurar, cada um, que eles têm no mínimo 50% de posse sobre esse animal. E cada um vai receber 50% de posse depois do juramento. Bisman shen modim, o shesh la medim, holkim belo shvua. Sim. Eles concordam que cada um tem 50% de posse, não tem disputa, então cada um vai receber essa posse de 50%. Ou se tem duas testemunhas que vêm no tribunal, testemunha que cada um tem metade da posse sobre o que seja, então essa partilha vai acontecer sem juramento, porque não há disputa. Assim fala a Mishnah, a Gemara vai explicar passo a passo cada caso, mas isso por cima é o que a Mishnah fala. Pergunta para lá, mas ele mitna, zeomer ani metzatia, vezeomer ani metzatia, zeomer kula sheli, vezeomer kula sheli. Agora entendeu no princípio que o começo da Mishnah é um caso só. O caso da roupa que foi achada na rua. Por que a Mishnah tem que se repetir? O primeiro diz que eu encontrei primeiro. O segundo diz que eu encontrei primeiro. O primeiro diz que a roupa pertence a mim. O segundo diz que a roupa pertence a mim. Para que tudo isso? Litni hada. Que diga uma coisa só, cada um fala que a roupa pertence a ele, uma disputa, vão jurar e vão receber metade da posse. Nahadaktani, exatamente isso que a Mishnah veio dizer, fala Gmará. Zeomer animetzatia vekula sheli, ve zeomer animetzatia vekula sheli. Fala Gmará, talvez é isso que a Mishnah veio dizer. Eu encontrei primeiro a roupa pertence a mim. Outro fala a mesma coisa. Não são, não uma redundância. Pergunta velitne animetzatia vaneadana vekula sheli. A Mishnah poderia falar mais simples. Eu encontrei a roupa primeiro e eu sei que a roupa pertence a mim. É um argumento só. Não falar eu encontrei a roupa primeiro e a roupa pertence a mim. Já falar eu encontrei a roupa primeiro e eu sei, por isso a roupa pertence a mim. Não como se fossem dois argumentos diferentes. Uma itana nimetzatia, hava amina, maimetzatia reitia. Afa gavdilo ataileade, beliabe almakane. Falando, talvez a Mishnah veio falar o seguinte, que a pessoa, ele disse que encontrou a roupa, ele viu a roupa. Poderia pensar que isso por si só seria um argumento para tornar ele o dono. Poderia pensar que mesmo que ele fala, eu encontrei a roupa e eu sei que a roupa pertence a mim, porque eu encontrei a roupa primeiro. O fato de eu ter visto a roupa primeiro, mesmo que eu não fui o primeiro a agarrar a roupa, eu vi a roupa primeiro, eu detectei, com a intenção de adquirir a roupa, poderia pensar que isso por si só é um argumento que tornaria a pessoa o dono. Eu poderia pensar que a visão da pessoa, isso que a pessoa detectou a roupa perdida, com a intenção de adquirir, já torna a pessoa o dono. Eu poderia pensar que esse é o argumento. Não que ele agarrou a roupa primeiro, que ele detectou a roupa primeiro. Por isso a Mishnah veio enfatizar que cada um fala que ele agarrou a roupa também. Kula sheli, eu dominei a roupa, eu me apoderei fisicamente da roupa e por isso eu digo que eu sou o dono. A visão por si só não torna a pessoa o dono. Pergunta, umimat damat, maimetzatia reitia. Então o motivo que a Mishnah veio dizer, zeomer animetzatia, zeomer animetzatia, zeomer kula sheli, zeomer kula sheli. Essa ênfase toda é para dizer que quando a pessoa ele vê, ele não é dono ainda. Porque se a Mishnah não tivesse dado essa ênfase, eu poderia pensar que isso que a pessoa argumentou, eu encontrei a roupa e eu sou o dono por isso, significa que ele seria dono só porque ele viu. Ou seja, que encontrar a roupa é sinônimo de ver a roupa. Como podemos dizer isso? Ravina explicou o pasuk que se trata de algo perdido na rua, que a pessoa encontrou. E fala Ravina, o que a Torá veio dizer que a pessoa se apoderou fisicamente disso que ele encontrou. Não só que ele viu, ele se apoderou fisicamente. Ele agarrou. Então o que se vê de Ravina? Que esse verbo encontrar significa se apoderar fisicamente, não só ver. Então a Mishnah poderia falar que a pessoa diz, eu encontrei a roupa primeiro e por isso eu sou o dono. Anayadana, eu sei que eu sou o dono por isso. E chegamos a entender que ele quer dizer que ele agarrou a roupa. Assim que Ravina explica o passo. Então por que ele já tem que falar Zeomer animetzatia ve Zeomer kula sheli, como se fossem dois argumentos diferentes? Já saberíamos que a visão por si só não é suficiente para adquirir algo perdido. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ravina explicou que o pasuk, quando usa esse verbo encontrar, significa se apoderar fisicamente. Mas esse é o sentido do pasuk. Eu poderia pensar que a Mishnah escreveu como as pessoas falam. As pessoas, quando falam que eu encontrei algo, significa que ele viu, ele detectou algo. Então, quando eu poderia pensar que a pessoa argumentou, eu encontrei um objeto perdido, eu não agarrei isso primeiro. O outro agarrou primeiro. Mas eu vi primeiro. Eu detectei primeiro. E por isso eu seria o dono, porque eu vi. Assim que a gente poderia pensar em explicar a Mishnah, se a Mishnah tivesse dito, encontrei a roupa e por isso eu sou o dono, eu poderia pensar que a Mishnah escreveu como as pessoas costumam falar. Encontrar significa detectar, descobrir. Zanakula shiri verba lokani. Por isso a Mishnah veio enfatizar, vê kula sheli. Não só que eu vi, eu também apoderei fisicamente isso primeiro, por isso eu sou o dono. Para não dizer que a visão por si só não é suficiente para adquirir algo. Velit Nekula Sheli Velobai Animetzatia. Pergunta agora, por que a Mishnah não fala mais simples, então? Uma disputa sobre algo perdido, cada um fala, Nekula Sheli, isso pertence a mim, porque eu agarrei isso. Me apoderei fisicamente disso. E deixa de fora isso que eu encontrei primeiro. Fala só, o primeiro diz que ele agarrou primeiro, o segundo diz que ele agarrou primeiro. E, final de história, por que dizer que também eu encontrei primeiro? Não é suficiente. Se a Mishnah tivesse dito, eu sou o dono porque eu agarrei isso primeiro, eu poderia pensar que quando ele viu o objeto, mesmo que ele viu primeiro, ele não teve a intenção de adquirir. Mas se ele tivesse tido a intenção de adquirir vendo, poderia pensar que isso é suficiente para tornar ele o dono. Não, o caso da Mishnah, os dois tiveram a intenção de adquirir agarrando fisicamente. Mas poderia pensar que em outras Mishnah, outras Braitas que a Mishnah fala que a pessoa encontrou algo, se vê que ele se tornou o dono vendo. Assim que eu poderia pensar que a visão por si só com a intenção de adquirir será suficiente. Por isso a Mishnah vem enfatizar que não. Eu vi primeiro, mas eu me apoderei fisicamente dessa roupa perdida, e por isso eu me tornei o dono. Para dizer que isso que eu vi primeiro não é suficiente para adquirir, isso que a Mishnah vem enfatizar, essa Mishnah terá essa ênfase, veio dizer que mesmo que teve a intenção de adquirir vendo, não significa nada, isso não é relevante. Pergunta para o Mimatz Damat Hadaktani. Como podemos explicar que todo o princípio da Mishnah, Animetzatia Kulasheli, é um caso só? Vazê Vezektani. A Mishnah, se quisesse falar um caso só, deveria falar o seguinte: eu encontrei essa roupa primeiro e eu me apoderei fisicamente da roupa, Vekula Sheli, de uma vez só, é um argumento só. Então, por que a Mishnah falou eu encontrei primeiro? O outro diz eu encontrei primeiro. Então a Mishnah fala eu me apoderei primeiro. O outro fala eu me apoderei primeiro. Parece que são dois casos diferentes. Não uma pessoa só que está dizendo as duas defesas, parece que são dois casos separados. Por isso a Mara fala que realmente são dois casos diferentes. A Mara conclui: Amara Fapa, Veitei Varashim Barashi, Fara Fapa, tem aqueles que falam que Rafshim Barashi disse isso. Veamri Bakti, tem aqueles que dizem que um sábio chamado Kdi, que disse o seguinte: Reisha Bemetsiá, Veiseva Bemeka Rumimka. O princípio da Mishnah se trata, como a gente viu, da roupa perdida na rua. Um outro objeto. Mas é o assunto da medicina, é um achado. Isso é um caso. Isso significa animetzatia, com relação ao objeto perdido. A sequência, Vekula Shili, já é um outro caso, com relação a uma compra. Se uma dúvida, quem é que merece esse objeto? Que os dois pagaram, como a gente vê na sequência, os dois pagaram para o vendedor. Estamos na dúvida, quem é que merece ficar com isso? Como agora eu vou explicar? Vetzriha, explica como é que é necessário que a Mishnah menciona os dois casos, não poderemos deduzir um do outro por lógica. Viremos a página. Deita na metzia, hava mina metzia, alderam urabanan shvoa alei mishum demore veamar. O que a Mishnah disse? Que quando existe uma disputa sobre algo perdido na rua, cada um tem que jurar que ele merece no mínimo 50% da posse para receber os 50% de posse. Então eu poderia pensar que essa lei só se aplica no caso que a Mishnah disse, no caso do achado, da Metziah. Por quê? Porque para a pessoa jurar, e isso é ser considerado relevante, temos que confiar na pessoa, que ele não vai jurar em falso. Então eu poderia pensar que isso só se aplica no caso do achado. Por quê? Mishum demori ve'amar havrai lav midi chassar be'ezidat fiz veit palik be'adem. Por exemplo, temos Reuven e Shimon agarrando essa roupa que estava perdida na rua. Pode ser que Reuven, ele viu que Shimon agarrou primeiro. E Reuven sabe que Shimon se tornou o dono disso. Mas Reuven justifica, ele valida o ato de agarrar essa roupa e dizer que essa roupa pertence a mim, Reuven. Por quê? Porque ele pode dizer o seguinte, é errado falar assim, mas ele pode se autoconvencer, se autoenganar, que é correto. Ele pode dizer, olha, Shimon achou algo perdido na rua. Praticamente a gente achou junto. Ele agarrou primeiro, mas eu também vi. Eu também quero uma fatia do bolo. Ele que divida comigo e metade dessa posse. é errado, Shimon se tornou o dono, mas Reuven pode justificar o ato errado de ir agarrar essa roupa. Então, Reuven não é considerado uma pessoa que ele é suspeito de jurar em falso. Ele é suspeito de ir agarrar algo de outro, se ele tem como justificar isso. Ele é suspeito para isso. Mas para jurar em falso algo que ele não tem como justificar, todos sabem que é proibido jurar em falso. Não tem nenhuma desculpa que justifique jurar em falso. Então ele é suspeito de agarrar algo que pertence a Shimon, se ele tem como se auto-enganar, justificar esse ato. Mas para jurar em falso, ele ainda é confiado que ele não vai jurar. Então, se ele vai e jura que ele merece no mínimo 50% da posse, a gente confia nele, pode ser que os dois agarraram ao mesmo tempo. A mesma coisa que existe com relação a Shimon, pode ser que Reuven agarrou primeiro, e Shimon foi lá e se autoconvenceu que não tem nada de mal, não é um grande crime, ir lá e agarrar essa roupa que Reuven achou. A mesma coisa que se aplica a um, se aplica ao outro. Então, nesse caso, os sábios confiam nos dois, que se eles vão jurar, eles são confiados, é um juramento válido. Se a Mijosa tivesse dito essa lei no caso do achado, poderia falar, nesse caso, o juramento deles é relevante. Já no caso da compra, não seria relevante. Porque no caso do achado, alguém pode dizer, olha, Shimon achou isso de graça, na rua, nós achamos praticamente juntos, ele não pagou por isso, não trabalhou por isso, então não é um grande crime eu ir lá e agarrar e receber parte da posse do talit. Mas no caso da compra, Shimon pagou por isso. Então, nesse caso, Shimon talvez pagou primeiro. E Reuven sabe que Shimon ele investiu nessa compra, ele pagou. Depois ele vem e agarra essa roupa e diz que essa roupa pertence a ele. Não tem justificativa para isso, eu poderia pensar. Então, se Reuven agarrou algo que pertence a Shimon, se a suspeita que ele está roubando sem justificativa, ele está se enxergando como um ladrão, então eu poderia pensar que o juramento dele não é relevante, assim como ele é suspeito de agarrar o que Shimon comprou primeiro, ele é suspeito de jurar em falso. A mesma coisa com relação a Shimon, poderia pensar nesse caso, não adianta eles jurarem, não vão receber metade dessa posse. Fala Mishnah que também no caso da compra, eles têm como justificar, como a gente vai ver agora. Se a Mishnah tivesse dito só o caso da compra, eu poderia dizer só nesse caso o juramento deles é levado em conta. Não no caso do achado. Por quê? Porque nesse caso eles têm como justificar de outra forma. Como a gente vê na frente, o caso é que não se sabe quem é que merece receber essa roupa que foi comprada, porque os dois pagaram para o vendedor. Não se sabe quem é que pagou primeiro, não se sabe para quem o vendedor teve a intenção de vender, não se sabe. Então, digamos o pior dos casos. Reuven viu que Shimon pagou primeiro. E Reuven foi e deu dinheiro para o vendedor. O vendedor não sabia sobre o que se trata. E Reuven agarrou essa roupa e disse que essa roupa pertence a ele. Também nesse caso ele tem como justificar esse ato errado. Por quê? Porque ele pode dizer, eu também paguei. Você, Shimon, pagou, eu também paguei. Você pagou antes de mim? Tudo bem. Ele pode dizer, é um cara de pau, mas ele pode dizer, olha, eu também paguei. Paguei depois, mas paguei. Eu tenho urgência de receber isso agora. Eu estou com muita pressa. Shimon não parece que está com tanta pressa. Então, que Shimon receba o dinheiro dele de volta e vai numa outra loja e compra uma outra roupa. É errado falar assim, mas é uma desculpa esfarrapada, mas justifica um pouco. Então, para falar nesse caso, Reuven, ele é suspeito de fazer uma coisa dessas, agarrar o que pertence a outro, mas não de jurar em falso, porque para jurar em falso não tem justificativa que defenda a pessoa. Então, para falar nesse caso, o juramento deles é válido e pode ser que o vendedor tenha a intenção de vender aos dois, recebeu o dinheiro dos dois, teve a intenção de vender os dois em sociedade, talvez, é possível. Então o juramento deles é levado em conta e vão receber metade da posse dessa roupa. Porém, no caso do achado, não tem como Reuven falar, é verdade, Shimon ele agarrou primeiro essa roupa. Mas tudo bem, Eu vou agarrar também. Shimon, vá e procure outra roupa perdida. Não depende de Shimon e achar uma roupa perdida, é uma loteria. Então, falando nesse caso, que existe uma suspeita que um pegou primeiro e outro agarrou depois, ele não tem essa desculpa em falar, não é fim do mundo, que você vai e agarre uma outra roupa perdida. Não existe essa justificativa. Então, poderia falar nesse caso que existe a suspeita que um agarrou depois do outro, sem justificativa relevante, ele seria suspeito também de roubar e de, também de jurar em falso. E o juramento deles não seria levado em conta. As mesmas suspeitas que existem sobre um e sobre o outro, nenhum dos dois tem a força de ir jurar, esclarecer algo. Pode ser que estão jurando em falso. Então, eu poderia falar que no caso do achado, eles não vão receber metade da posse, porque eles não têm como jurar e serem levados em conta. Sriha. Por isso, deixando os dois casos, como a gente viu, em cada caso tem uma justificativa diferente. No caso do achado, cada um tem uma justificativa errada para agarrar o que o outro agarrou primeiro. No caso da venda também. Então, eles são considerados pessoas que ainda são honestas com relação ao juramento deles. Se eles juram, são levados em conta, vão receber metade da posse. Pergunta Mega Rumim para Lerzi Zuzim Manakat. Pergunta, mas no caso da compra, por que a gente não pergunta para o vendedor? Quem é que te deu o dinheiro? Então, esse é o dono. Como é que a gente viu antes? Lotriha denakad mitarvai. O mechad midatei, o mechad bakurhe. O que aconteceu foi que os dois pagaram para o vendedor, deram o dinheiro para o vendedor. E parecia para as pessoas que o vendedor teve a intenção de vender para um e não para o outro. O outro que deu o dinheiro deu a força do vendedor. O vendedor não quis vender para ele a roupa, mas não se sabe. Não se sabe para quem o vendedor teve a intenção de vender e para quem o vendedor não teve a intenção de vender. O vendedor não é confiado em esclarecer isso. Pode ser que ele teve a intenção de vender a Reuven e depois mudou de ideia. Ele não é confiado em dizer para quem ele teve a intenção de vender e não se sabe. Pode ser que ele teve a intenção de vender para os dois, é possível. Então que eles jurem que eles merecem no mínimo 50% da posse e vão receber essa roupa em sociedade. Continua com a Leumatnitin de Loke Benanás. Pergunta, deve ser que a nossa Mishnah não vai como Benanás. Por quê? De Benanás, Hamar Keitz Elovelo Baim Deshvoachav. Mas perguntou que a Mishnah não vai como Benanás, porque Benanás disse que a gente não faz duas pessoas jurarem se existe o risco que uma das pessoas vão jurar em falso. A nossa Mishnah diz que os dois vão jurar. Existe o risco que eles vão jurar em falso. Então, deve ser que a nossa Mishnah não vai com Benanás. Com a filha do tema Benanás, Hatu Vadai Kashvachav, Ahai Kalenei Mardelei Kashvachav. Explicando aqui, não. O caso que Benanás se trata é que quando temos certeza que um dos dois disputantes está jurando em falso, então não fazemos nenhum deles jurar. Por quê? Pode ser que o primeiro está jurando em falso, ou o segundo, o juramento deles não é levado em conta. Nesse caso, não fazemos eles jurarem, porque o juramento deles é irrelevante. Um deles, com certeza, está jurando em falso, não sabemos quem. Então, no caso da nossa Mishnah, não temos certeza que um está jurando em falso, porque no caso do achado, pode ser que os dois agarraram a roupa ao mesmo tempo e os dois se tornaram donos de metade da roupa. No caso da compra, pode ser que o vendedor teve a intenção de vender aos dois. Então os dois se tornaram donos em sociedade. Então não é certeza que eles estão jurando em falso, é possível e até provável, mas não é certeza. Então também Benanás concorda que fazemos eles jurarem. Continua Lima Matinino que Sunkos, deve ser que a nossa Mishnah não é como Sunkos. Por quê? Dei que Sunkos Hamar Mamona Mutab Safek Hulkin Biloshua. Sunkos diz que quando existe uma disputa sobre uma certa soma de dinheiro, alguma posse sobre algum objeto ou o que seja, dividimos. De repente chega para Shimon e fala: Shimon, você me deve 100 reais. Estamos na dúvida se isso é verdade ou não. Shimon dá 50 para Reuven e Reuven não tem que jurar. E a nossa Mishnah diz que para dividir a roupa que foi achada, tem que jurar. Vela Meira Banan, o que você quer dizer? Que a Mishnah vai como os Chachamim, a maioria dos sábios? Ha Amri, Hamotzib e Havero Alavaraya, Os sábios dizem que quando existe uma disputa sobre uma certa soma ou um objeto, para a pessoa tirar algo do outro, ele tem que trazer uma prova. E a nossa Mishnah diz que um juramento é suficiente. Então falamos na Haimai, Yamar Bishlama Rabanan Atandirotavsi Tadvai, Amir Rabanan Abutsimi Kaverola Varaya. Explica agora algo bem, bem essencial para entender a nossa Mishnah. Os sábios dizem o seguinte: Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, eu te emprestei 100 reais, você tem que me devolver os 100 reais. Shimon diz que não, eu não peguei nada de você. Nesse caso, Shimon, ele é murzak, ele domina, ele tem a posse evidente dos 100 reais. Os 100 reais estavam com ele. E, aparentemente, 100 reais pertencem a ele. Ele tem um domínio sobre isso. Reuven vem mudar a situação, dizer que 100 reais referem a ele, e tem que fazer uma prova para mudar esse status. E tem que fazer uma prova, duas testemunhas, um documento, para provar que ele merece esses 100 reais, que Shimon é Murzak, tem o domínio sobre isso, e, aparentemente, tem a posse. Esse é o caso de Hakamim de Amotsim e Havron Avaraya. No caso da nossa Mishnah, isso não se aplica. Os dois estão agarrando a roupa que estava perdida na rua. Ninguém tem mais domínio do que o outro, ninguém é mais murzak do que o outro. Então, nesse caso, os sábios vão dizer que eles vão dividir a posse sobre esse talit, porém tem que jurar que eles merecem o que eles vão receber. Então, a Mishnah pode ir muito bem como os sábios. Ela ia amar sumhus, porém se a Mishnah vai como sumhus, não pode ser. Se Sumchus diz, de repente chegar para Shimon e falar: Shimon, você me deve 100 reais. Shimon diz que não. E Sumchus diz: dá 50 para Reuven, sem que Reuven jure. Nesse caso, Shimon tinha o domínio sobre esses 100 reais e vai ter que dar metade para Reuven. É óbvio no caso da nossa Mishnah que eles estão disputando sobre um talit que os dois estão agarrando. Um não tem mais domínio do que o outro. É óbvio que conforme Sumchus, eles vão receber metade da posse sem jurar. Se no caso que Shimon tem o domínio sobre os 100 reais, Sumchus diz que tem que dar 50 para Reuven sem que Reuven jure. No caso que os dois têm o domínio, é óbvio que eles vão dividir sem que jure. A Mishnah fala que não. A Mishnah não vai como Sumchus. A Mishnah fala que tem que jurar. Para o filho tem uma Sumchus. Podemos explicar que a Mishnah vai sim como Sumchus. Por quê? Que amar Sumchus chama Beshema, aval bari ou bari lo amar. Agora explica um pouco melhor o que Sumchus veio dizer. O caso de Sumchus é Tanat Shema Veshema. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, eu estou na dúvida, mas eu acho que você me deve 100 reais. Shimon fala: também estou na dúvida, eu acho que já te paguei. Então, nesse caso, fala Sumchus: Shimon pague metade dos 100 reais para Reuven, sem que Reuven tenha que jurar. Sobre esse caso, Sumchus diz, aquele que está sendo cobrado também diz que é possível que ele deve, tem 50% de chances que ele deve esses 100 reais, então que ele dê 50% dos 100 reais para ele vender 50, assim diz Sumchus. Mas num caso de Bari ou Bari, os dois têm argumentos assertivos, afirmativos. Eu vejo chegar para Shimon e fala: Shimon, eu tenho certeza que você me deve 100 reais, te emprestei. Shimon diz: eu tenho certeza que não te devo nada. Nesse caso, também está sendo cobrado, tenho certeza que não deve nada. Assim que ele diz, Tanat Bari. Nesse caso, fala Sumchus, que Reuven não vai receber isso, essa metade de graça. Essa seria a lei da nossa Mishnah. Reuven fala, diz que ele que é o dono desse talit. Shimon diz que ele é o dono do talit. Eles têm que jurar que eles merecem no mínimo metade da posse para receber metade da posse. Então a Mishnah pode ir como Sumchus. Continua a Rabba Baravuna de Amar Amassumhus, afilo Bari ou Bari Maikra Neymar. Conforme Rabba Baravuna, temos uma pergunta. Rabba Baravuna discute com o que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar que conforme Sumhus, no caso de Bari ou Bari, dois argumentos assertivos, não se divide a soma sem juramento. E Rabba Baravuna diz que sim. Também nesse caso, dois argumentos assertivos, se divide a soma sem juramento. Então, como é que ele vai explicar a nossa Mishnah? A Mishnah não deve ser como Sumhus. Afinal, tem Sumchus. Não tem contradição. A Mishnah pode ir como Sumchus, mesmo conforme Rabba Baravuna, que amar Sumchus, que eicha de ikadra de mamona. Aval eicha de leikadra de mamona, lo. Temos dois casos diferentes. No caso do empréstimo dos 100 reais, por exemplo, temos Drara de Mamuna. Ou seja, que pode ser que Reuven merece os 100 reais porque ele emprestou para Shimon 100 reais. E se ele não receber esse valor, ele vai estar sendo no prejuízo. Pode ser que Shimon não pegou emprestado de Reuven 100 reais ou já pagou. E se ele pagar a mais, ele vai sair no prejuízo. Então, nesse caso, fala Sumpus, pode ser que Reuven vai perder 100 reais porque ele emprestou e vai deixar de receber de volta. Pode ser que Shimon vai ter o prejuízo dos 100 reais. Pode ser que não deve, vai ter que pagar. Então vamos minimizar o risco. Em vez de ter o risco de um perder 100 ou outro perder 100, vamos falar que Shimon dê 50 e dessa forma um dos dois está perdendo 50 e nenhum dos dois está perdendo 100. Assim diz Agmará. Nesse caso, fala, somos vamos minimizar o risco. Então, que Shimon dê metade e Reuven não tem que jurar. No caso da nossa Mishnah, não temos um prejuízo. Eles acharam uma roupa perdida na rua. O que vem é lucro. Ninguém pagou por essa roupa. Então, nesse caso, o Sumpus vai dizer, não é tão urgente fazer essa partilha do Talit. Para fazer essa partilha, temos que ter um juramento aqui que cada um vai jurar que merece metade da posse para receber essa metade da posse. Porque não se trata de um prejuízo, mesmo que um deles vai agarrou o primeiro, mas vai deixar de ficar com esse Talit. Ele não vai sair no prejuízo, ele vai deixar de ganhar um lucro, mas prejuízo não tem aqui. Caso 100 reais, ou um vai perder 100 reais, ou outro. Então o Sumpus diz, é urgente minimizar o risco, que dê metade para Reuven, e no máximo a perda vai ser de 50, ou para um, ou para o outro. Mas no caso do Talit, o que vem é lucro, não é tão urgente fazer essa partilha, porque eles não trabalharam para ganhar esse Talit, nem pagaram nada. Então nesse caso, o Sumpus concorda que para receber metade da posse tem que jurar. Pergunta na Velav, Kavahomeru, não faz tanto sentido dizer assim. Por quê? O Mahatam de Kadral de Mamona, Lemar de Kadral de Mamona Lemar, Veika Lemar Kula Lemar, Veika Lemar Kula Lemar, Amassum Kus Mamona Mutabesavek Holukim Beloshua. Se no caso dos 100 reais, Sumpus diz que se divide esses 100 reais sem juramento, é óbvio que no caso da nossa Mishnah a lei vai ser a mesma. Assim fala Agmará. Por quê? Porque no caso dos 100 reais, temos certeza que ou um vai perder 50, ou o outro vai perder 50. Ou Reuven emprestou 100 e vai receber 50, perdeu 50. Ou Shimon não deve nada e vai pagar 50, perdeu 50. Temos certeza que esse prejuízo vai acontecer. E mesmo assim, Sumchus diz que Shimon dê para Reuven 50 reais e Reuven não tem que jurar. Acha deleika drana de mamona deika vimar de tarvayuhi lokoshke. No caso da nossa Mishnah, seria óbvio que a lei seria a mesma, porque no caso da nossa Mishnah, pode ser que os dois agarraram ao mesmo tempo, e mesmo que um agarrou antes do que o outro, esse que agarrou primeiro não vai sair no prejuízo, ele vai deixar de ganhar o lucro da roupa inteira e vai ganhar só metade. Então, nesse caso, seria óbvio que Sumpus ia dizer que se reparta esse talit na metade, metade da posse para um, metade da posse para o outro. Se no caso dos 100 reais, temos certeza que essa partilha é errada. Ou Shimon deve 100 reais ou não deve 100 reais. Então, quando ele dá 50, é óbvio que ou ele está saindo no prejuízo ou o outro, Reuven. Mesmo assim, o Sumpus fala, você faz a partilha dos 100 reais, 50 sem juramento. No caso da nossa Mishnah, que pode ser que os dois, cada um merece metade do talit, pode ser que eles agarraram ao mesmo tempo a roupa perdida. E mesmo que não, mesmo que um agarrou antes que o outro, ele vai dar metade do talit para o outro, ele não sai no prejuízo, ele vai minimizar o lucro dele. Então seria óbvio que nesse caso, o Sumpus ia dizer que cada um recebe a metade sem juramento. A Mishnah fala que eles iam jurar. Outra vez, parece que a Mishnah não vai como Sumpus. Responde a Gemara, afirma o tema Sumpus. A Mishnah vai como são Hussein, fala Gemara. Shvuazu mi derabanani que derabi uchanan. Que a nossa Mishnah, que fala que tem que jurar, esse juramento é uma instituição rabínica, uma lei dos sábios. Damarabi uchanan, fala Rabi uchanan, shvuazu takarat hachamimi, shelo ye kol echad ve echad olech ve tokev ve talito shel chavero ve omer shelim. Fala Rabi uchanan, mesmo que vim hachamim, Esse juramento é uma lei rabínica. Pela Torá não tem que jurar. Pela Torá se divide esse talit, metade da posse para um, metade para o outro. Também conforme Sumrus, não seria necessário jurar pela Torá. É um decreto rabínico que os sábios disseram o seguinte: o que vai acontecer se a pessoa que agarra algo que o outro achou perdido na rua recebe metade? Então isso vai virar um trabalho, um business, que cada um vai agarrar algo que o outro achou perdido na rua para receber metade da posse. E vai virar uma situação caótica. Para isso não acontecer, os sábios disseram que para aquele que vai receber metade tem que jurar para a pessoa não ter esse estímulo de agarrar o que pertence ao outro. Ele não vai jurar em falso, então ele não vai agarrar. É uma lei rabínica para prevenir essa situação, esse risco de um ir agarrar outro, algo que o outro achou perdido na rua. Os sábios decretaram esse juramento, mesmo conforme Rahamim, mesmo conforme Sumchus. A Mishnah pode ir conforme as duas opiniões. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver um outro caso. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, me dá os 100 reais que você me deve. Shimon diz: não te devo nada. Vêm duas testemunhas e dizem que Shimon deve 50 reais para Reuven. O que se faz aqui? E vamos ver se um pouco mais da lei de modelo e mixat. Se esse caso entra na categoria de modelo e mixat, vamos ver o que é. E os dados da questão no próximo dado. Até mais, pessoal. Beijo, Radunai Leolam. Amém, vem, amém.